Querido grandioso Deus, quão grandes são as obras das Tuas mãos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós a cada dia, a cada minuto, a cada instante da nossa vida. Nos prostramos diante de Ti, Senhor, para continuarmos a fazer essa entrega a Ti. Queremos que o Senhor tome-nos em Tuas mãos. Transforme o nosso caráter, a nossa vida, o nosso dia a dia, para que a gente possa ser uma bênção nessa terra. Pedimos agora as Tuas bênçãos também sobre o sermão da noite, sobre o Teu ungido, que ele tenha a Tua inspiração do Teu Espírito Santo, e também a nós, Senhor, que as Tuas palavras possam entrar no nosso coração e que possamos viver cada dia mais e mais segundo a Tua vontade. Amém. Em nome de Jesus, amém.
Amém.
Coisas tão incríveis. O amor é quem nos pode transformar. Só o amor vê coisas que ninguém jamais notou. Faz a gente rir quando está triste e nos lembra que a esperança existe. O amor desperta em nós a pura emoção e faz umas notas a mais. Carregou as nossas culpas. Foi o amor que aqui sofreu imensa dor. Fez de um rei o mais humilde carpinteiro.
reunidos na casa do Senhor para aprendermos mais da sua palavra. Santo e tremendo é o seu nome. E aqui estamos humildemente em busca da face, da glória do nosso Deus e nosso Pai. Oremos ao Senhor. Pai amado, manifesta sobre nós tua glória, tua presença. Levanta o teu braço poderoso, revela-te a nós através da tua palavra. Fala-nos através do teu Santo Espírito. Conforta, consola, anima e fortalece os teus filhos que te buscam, aqueles que priorizam a tua presença, a tua bênção na vida deles. Que esta bênção esteja na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus trabalha também através de números. Quando você lê a Bíblia, você descobre que Deus tem uma preferência especial pelo número 7, pelo número 12. Por que Deus escolheu 12 tribos para formar o povo de Israel? Por que Deus escolheu 12 discípulos para formar a sua igreja? Por que Deus escolheu uma cidade chamada Nova Jerusalém com 12 portas? E por que colocou sobre as 12 portas os nomes dos seus 12 apóstolos, discípulos? Queridos, Deus trabalha também através de números, não só através de números, mas também através de números. Deus, a Bíblia mostra que trabalha em ciclos de 7. Por que que ele fez o mundo em 7 dias? Por que é que ele escreveu o Apocalipse em ciclos de 7, não é? Igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 reis. Enfim, é inegável a maneira como Deus trabalha. Ora, entendendo que a mentira ela é construída em cima da verdade, e quando você está procurando discernir a mentira, você tem que conhecer a verdade primeiro, para poder identificar a mentira. Percebendo que Deus trabalha também através de números, Satanás também trabalha através de números. Por que o 6? Por que o 13? Por que o 11? Esses são números sagrados para Satanás. Por que o 6? Porque o 6 é o dia em que o homem foi criado. E quando o homem se rebelou contra Deus, esse se tornou a marca do homem, sem Deus. Número 6. E quando se repete 3 vezes, 666, é uma eterna rebelião. Quando se repete 3 vezes um número, significa extensão e eternidade do significado daquele número. 666 representa eterna rebelião, eterna inquietude de alguém que se levanta contra Deus e que se recusa a avançar para o número 7, que é o número de Deus. O 6 seria um número legítimo se levasse você para o número 7. Porque depois do 6 espera-se que venha o 7. Mas quando você diz 4, 5, 6, e depois do 6 não vem o 7, vem outro 6, e depois deste 6 vem outro 6, é uma resistência, é uma negação de aceitar chegar ao 7º, que é o sinal da criação e da soberania de Deus no universo. Eu me nego a reconhecer Deus como Criador, por isso eu não vou ao 7, eu vou ao 6, e ao 6, e ao 6. Por isso o número da rebelião contra Deus, chamado na Bíblia de o anticristo, é 666. Isso está na Bíblia. A mentira é construída em cima da verdade. Você já parou para pensar de onde veio o número 13? Por que o número 13 é o número do azar? Por que o número 13 é o número dos bruxos, é o número do ocultismo? Tanto usado o número 13. Por quê? Também vem da Bíblia. Tudo que você vê no mundo da mentira, no mundo do falso, do ocultismo, tem alguma base bíblica. Porque a mentira é construída em cima da verdade. Isso é óbvio. Onde está o número 13? a primeira vez que o número 13 aparece na Bíblia? Você pode encontrar em Gênesis. Está em Gênesis 14 e o verso 4. A Bíblia não foi escrita em capítulos nem em versos. Portanto, não considere os versos e os capítulos. Considere o texto da Bíblia. A primeira vez que aparece o número 13 na Bíblia, alguém pode dizer, mas não, mas... E o capítulo 13? Não, isso não é da Bíblia. Os capítulos e os versos não são da Bíblia. A primeira vez que aparece o número 13 no texto bíblico está em Gênesis capítulo 14, o verso 4. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. 13º foi o ano da rebelião. E Satanás escolheu o número 13 para representar rebelião. Número 13 no ocultismo significa rebelião. Número 13 na maçonaria ou no Illuminati significa rebelião. Assim como o 6 representa a negação de Deus como Criador e como soberano do universo. E o número 11. Por que 9-11? Por que foi no dia 11? De onde vem essa assinatura oculta? Muitas coisas têm ocorrido sempre em novembro, no mês 11. Por que essa assinatura oculta? Os estudiosos chamam o 11 de assinatura oculta do Illuminati. O Illuminati, para aqueles que querem... O Illuminati foi formado por um jesuíta, Adam Weishaupt, no ano de 1776, os jesuítas foram extintos em 1773, e como vingança, esse jesuíta formou então o Illuminati em 1776, 3 anos depois. Como os jesuítas foram criados em 1540, e eles foram criados para proteger o Papa, o papado, para defender o papado e morrer pelo papado, mas também foram criados para controlar o papado, mandar no papado, e escrever a cartilha do papado, cartilha que deve seguir, senão, morre. Então tinham esses dois objetivos, eles morriam pelo papado, mas eles também matavam o papado. E eles foram extintos em 1773. E em 1776, esse jesuíta Adam Weishaupt fundou o Illuminati, com todas as mesmas regras, o mesmo esquema de ocultismo e de bruxaria que existia na ordem secreta dos jesuítas. E como vingança, por terem sido extintos, eles se rebelaram através da Revolução Francesa e derrubaram o papado. Você não precisa de nós? Vou mostrar que você precisa. E em 1789, através da Revolução Francesa, eles se levantaram contra o papado. Em 1798, o papado foi derrubado. E rapidinho, o papado voltou a restaurar os jesuítas em 1804. Em 1804, eles voltaram com toda a força, os jesuítas. E queridos, o Illuminati hoje, ele é um nome que esconde um outro nome mais poderoso que está por trás dele, que são jesuítas. É a ordem que morre pelo papado, mas que controla o papado. E hoje o Papa é o primeiro Papa jesuíta. Ele é o primeiro, Bento XVI. Defenderam tanto o papado que se tornaram papas, não é? Pois bem, irmãos, abrindo a Bíblia agora em Daniel capítulo 7, você vai encontrar por que o número 11. Daniel capítulo 7, o número 11 na Bíblia aparece como sendo o número do anticristo. O número do anticristo. Daniel capítulo 7 e os versos 7 e 8. Aqui nós lemos: depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. 10 chifres. Estando eu considerando os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, o 11º. Todos os estudiosos, adventistas ou não, entendem que esse 11º é o anticristo, é o papado. É o poder que surgiu na Europa, entre as 10 nações da Europa, como o 11º chifre. E desde então, o número 11 é um número sagrado para eles. Todas as ações dos jesuítas, ou seja, todas as ações do Vaticano, estão marcadas com o número 11. Porque esse é o número deles. Ele é a 11ª ponta, 11º chifre. Eu estava lendo essa semana sobre um artigo que fala sobre o Israel moderno, e o autor dizia assim: o Illuminati, ou seja, os jesuítas, mas de uma outra forma. O Illuminati são os jesuítas, mas as pessoas não percebem que são eles. Eles trabalham em cima do número 11. E eles trabalham, eles realizam grandes eventos de 30 em 30 anos. Então o autor mostrou que no dia novembro, no mês de novembro de 1917, no dia 11 de novembro, 11 de 11, de 1917, às 11 horas, 11 de novembro, 11 e 11, às 11 horas, foi assinado o tratado que trouxe fim à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um projeto do Illuminati. E, queridos, isso foi em 1917. No dia em que eles assassinaram John Kennedy, foi também sob o culto número 11. Ele foi morto no mês de novembro, no dia 22. Não, mas 22 não quer dizer 11, são dois 11. Alguém pode dizer: tudo é coincidência. Pense do jeito que você quiser, eu só estou mostrando para você o que esse autor apresenta. Deus trabalha através de números, e Satanás também trabalha através de números. Você considere e pense nisso. Novembro é o mês-chave para o Illuminati. 1917, novembro, publicaram a Declaração de Balfour, garantindo um lar nacional para os judeus em Israel. Isso foi em novembro de 1917. 30 anos depois, em novembro de 1947, a ONU aprovou o Estado de Israel. Esse autor diz: eles atuam de 30 em 30 anos com relação a Israel. Eles estão avançando de 30 em 30 anos em relação a Israel. Em 1917... foi assinado essa declaração, garantindo aos judeus um lar para eles. 30 anos depois foi votado o lar. Em 1948, então, os israelitas começaram a voltar para o que é hoje o Estado de Israel. 1977, 30 anos depois, em novembro, o primeiro presidente egípcio visitou Israel pela primeira vez em missão de paz. O presidente árabe, não é? Visitou Israel pela primeira vez em missão de paz. Foi o presidente do Egito em novembro de 1977, 30 anos depois da formação do Estado. E agora nós estamos chegando a novembro de 2007. O que nos aguarda novembro de 2007? Esse autor diz, Bush está preparando anunciar em novembro de 2007 a formação ou aprovação do Estado palestino. Se isso vai acontecer, irmãos, eu não sei. Mas é bom você se lembrar, em novembro de 2007, se realmente vai ser formado o Estado palestino. E vocês sabem que uma formação do Estado palestino vai complicar muito a situação de Israel. Uma outra consideração nessa noite, queridos, é que em 1992 foi formado a União Europeia Econômica e em 1993 foi formada a NAFTA. NAFTA é a União Econômica de México, Estados Unidos e Canadá, mas só econômica. Mas é somente um passo em direção ao principal objetivo deles, que é o superestado. O superestado formado por Estados Unidos, México e Canadá. Um super país. Mas isso está oculto, está escondido. A princípio foi falado somente em interesses econômicos. 1993. O presidente dos Estados Unidos e o presidente do México e o primeiro-ministro do Canadá, eles negaram, há semanas atrás, que o objetivo dos encontros que eles têm seja criar esse super-estado NAFTA, formado pelos três países. Eles negam isso. Mas as evidências mostram que é isso que eles estão fazendo. Alguém disse assim: os líderes políticos mentem para o povo. E alguém brincou perguntando, como é que você pode saber quando um vendedor está mentindo para você? E alguém respondeu, você pode saber quando um vendedor está mentindo para você, quando seus lábios estão mexendo. Agora, recentemente, poucos dias atrás, foi aprovada na North Carolina a nova driver license de North Carolina. E o que é essa nova driver license? É com o logos, não dos Estados Unidos. É com o logos dos três países, da North American Union. E alguém que pegou a driver lá olhou e disse, mas não é possível, isso aqui não é Estados Unidos, não é mesmo? Isso aqui é o NAFTA. Não, mas não é somente econômico? Inicialmente foi só econômico. E agora, aparecendo na driver license, o povo vai acostumando, em vez de olhar e ver somente o país América do Norte, ele vai ver já o grande país, o grande estado, México, Estados Unidos e Canadá. E aquele, mesmo os ilegais americanos, ou seja, ilegais que sejam, que tenham essa driver license, eles vão estar aptos para dirigir em qualquer um desses países. Essa driver license já está sendo feita em North Carolina. É o estado que tomou a dianteira e que está avançando nesse plano. North American Union. E o logos é para padronizar e documentar esse grande estado. é a primeira driver license dos Estados Unidos a trazer esse logos. Vocês já ouviram falar de gradualismo? Gradualismo é algo que o Illuminati faz. Gradualismo é quando, em vez de lançar um projeto grande de uma vez só, que vai assustar e vai ser recusado, eles lançam o projeto em pequenos passos. Em pequenos passos. Eles vão devagar, até que o povo se acostuma com aquilo. E é exatamente isso. Vai aparecer na driver license. Primeiro apareceu como economia, não é? NAFTA. Agora na driver license, com o logos. E agora já foi criada a moeda. A moeda é chamada Amero. Amero. É a moeda que será válida nesses três países. Já é uma amostra. Já existem essas moedas. Eu tenho aqui a fotografia dessas moedas. Muitos americanos conservadores nunca aceitariam isso. Mas de uma maneira quieta, devagar e gradual, eles vão implementando, isso eles chamam de gradualismo, levando passo a passo, pequenos passos até alcançar o objetivo. A soberania dos Estados Unidos foi quebrada quando, em 1993, o presidente Bill Clinton se juntou com a Sociedade dos Ossos e das Caveiras, Skull and Bone Society, a qual pertencia o pai do presidente Bush, George Bush, o pai, e formaram então a NAFTA, em 1993. Quando eles formaram, Bill Clinton aprovou a formação da NAFTA em 1993. Foi o primeiro passo. O presidente Bush agora só está dando sequência aos atos. Com aprovação ou desaprovação do povo americano, eles vão em frente. Com aprovação ou desaprovação da ONU ou do povo, ele invadiu o Iraque. Com aprovação ou desaprovação da nação americana, dia 7, sexta-feira, as fronteiras do México e Estados Unidos foram abertas para a entrada dos caminhões, dos trucks mexicanos nos Estados Unidos. Sexta-feira. Pasmem. E as pessoas dizendo, mas nós não concordamos com isso, e daí? Mas nós não aprovamos isso. E daí? O projeto experimental é para que 100 caminhões, num projeto experimental de um ano, trafeguem Estados Unidos, México, livremente. Livremente. Esse é um projeto experimental para 100 trucks, por um ano. E completando um ano, então, seria aberto para todos os trucks, para que o comércio fosse livre. Implementando o projeto NAFTA. North American Union. Hoje, quando eu li essa propaganda, essa notícia, e essa notícia está nesse jornal, não é? Do que aconteceu sexta-feira. Aqui está o artigo, né? E o articulista diz que alguém falou, mas será que o Bush não está percebendo que ele está enfraquecendo, que ele está colocando em risco a segurança do país? E ele diz assim, o Bush não sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Nós é que não sabemos o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Veja aqui, ele disse, eu não posso entender por que George Bush está colocando em risco a segurança do povo americano. Mas nós sabemos e entendemos as ações do Bush. porque ele faz parte do Illuminati. E o sonho do Illuminati está na nota de dólar que todos têm no bolso. E a nota de dólar diz o quê? Nova ordem mundial. Esse selo, que é o selo dos Estados Unidos e que está na nota de dólar, este é o sonho americano. E qualquer presidente que se assentar na Casa Branca, ele está comprometido em levar avante o sonho americano, que não é um sonho americano, é um sonho Illuminati, que não é um sonho Illuminati, é um sonho jesuíta, que não é um sonho jesuíta, é um sonho do Vaticano, de dominar o mundo. Nova ordem mundial. Esta pirâmide, tendo no pé dela a frase novos ordos seclorus, nova ordem mundial, foi aceito como sendo o selo dos Estados Unidos em 1885 e foi introduzido na nota de dólar em 1933. Então, queridos, nós estamos caminhando para a implantação da nova ordem mundial. E na concepção da nova ordem mundial, devem existir 10 super-estados ao redor do mundo. 10 super-estados no mundo, sendo o NAFTA um deles. E a União Europeia, outro. E assim, seriam 10. E obviamente, o líder mundial não seria outro senão aquele que está em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Às vezes nós ficamos pensando como Apocalipse 13 vai se cumprir. Apocalipse 13, e o verso 4 diz: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem vai dizer: não faça assim? Quem vai dizer: eu não aceito isso? E daí? Quem é você para dizer: não aceito isso? Ou que não vai ser assim? Estão percebendo qual é a pergunta que a Bíblia está fazendo? Quem ousará se levantar contra a besta? Não, mas a besta é... O papado é somente um poder religioso que sorri para todo mundo, mas ele tem uma ordem secreta que trabalha para ele, por trás dele, chamada Ordem Secreta dos Jesuítas. E os jesuítas têm uma outra ordem secreta que trabalha por ele, chamada Illuminati. E o Illuminati tem uma outra ordem secreta que trabalha por ele, chamada a Ordem dos Ossos das Caveiras. E eles estão trabalhando em cima do mesmo objetivo. Nova ordem mundial. E a nova ordem mundial significa uma religião mundial, um poder político mundial e uma economia mundial. E aqui diz o verso, capítulo 13 e o verso 8. E adoraram-na todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Todo o mundo, todas as nações da terra, vão adorar à besta, ao anticristo, ao papado. Como? Os passos estão sendo dados, pouco a pouco. Quando eu li hoje, dizendo, este jornal dizendo, 7 de setembro, os trucks mexicanos foram aprovados para rodarem dentro dos Estados Unidos. Projeto experimental de um ano. E alguém perguntou: mas pastor, eles não estão fazendo todo esse trabalho contra os ilegais, os imigrantes, e estão perseguindo, estão deportando? Vocês sabem como fazem os mágicos, quando eles fazem, mexem com a mão para você olhar para aquela mão, para que enquanto você olha para aquela mão, ele faça outro, você não percebe qual será a próxima ação dele, porque você está prestando nessa. Todos estão com a atenção voltada para o Iraque. Todos estão voltados para a deportação, para a lei dura. Mas sexta-feira abriram as fronteiras para os caminhões entrarem e saírem. Mas como? De surpresa? Nós não sabíamos, mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém de nós, não é? Por isso, queridos, nós podemos esperar que os últimos acontecimentos serão rápidos. Serão rápidos. As decisões são feitas a portas fechadas. E a propósito, meus queridos, essa crise que está, como nós dissemos, pela primeira vez o governo admitiu, sexta-feira, que esta crise não vai passar logo. E eles disseram que provavelmente seja como a crise de 1929. Mas eu temo que esta crise seja bem maior do que a de 1929. Por quê? Essa é a primeira crise que nós estamos passando no início do sétimo milênio. O sétimo milênio, segundo Apocalipse 20, é o milênio dos salvos do povo de Deus no céu. E de Satanás preso e amarrado nesse planeta caótico escuro. O sétimo milênio, Apocalipse 20 diz, e reinaram e viveram com Cristo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. E reinaram e viveram com Cristo 1000 anos. Capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esses 1000 anos não passaram e esses 1000 anos não estão daqui 1000 anos, irmãos. Esses 1000 anos estão começando. Nós estamos no começo do sétimo milênio. Essa é a primeira crise econômica desse país, no começo do sétimo milênio. Nós não estamos marcando data, dia e hora para a volta de Jesus, mas nós estamos dizendo que o povo de Deus tem que conhecer o tempo em que está vivendo. A questão não é marcar dia e hora, a questão é saber o tempo em que estamos vivendo. Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio, mas ele conhecia o tempo do dilúvio, porque a arca ficou pronta e os animais começaram a entrar. Não importava para Noé saber o dia e a hora do dilúvio. O que importava é que a arca estava pronta e os animais estavam entrando. E Deus falou, agora entra você também. E mesmo Noé entrando na arca, e mesmo o anjo fechando a porta, ele continuava não sabendo o dia e a hora. Mas não importa saber o dia e a hora. Esse não é o ponto mais importante. O importante é saber o tempo. Noé sabia que era chegado o tempo do dilúvio. E nós sabemos que é chegado o tempo da segunda vinda de Jesus. Mas o dia e a hora? Só Deus sabe. E se nós não procurarmos conhecer o tempo, nós vamos ser pegos de surpresa, como toda a multidão ficou fora da arca, porque não sabia o tempo do dilúvio. Deus trabalha em ciclos de sétimos. E estamos iniciando o sétimo milênio. Sem apavorar ninguém, mas considere que esse aí é o sétimo Papa também. Este é o sétimo Papa. Desde que o Vaticano voltou a existir como poder no mundo, porque ele caiu, perdeu o poder, foram à lona, quando ele voltou com o poder no mundo em 1929, de lá para cá, esse é o sétimo. Se vai ser o último, se não vai ser o último, irmão. Nós não estamos discutindo esse assunto. Estamos dizendo que você deve considerar que estamos no começo do sétimo milênio. E esse também é o sétimo Papa. E essa é a primeira crise. E o governo está dizendo, não vai passar logo. E o governo está trabalhando para acelerar os planos, para implantar o quê? O superestado. Canadá, Estados Unidos e México. Queridos, A maior religião nos Estados Unidos hoje é a religião católica, com mais de 70 milhões de católicos. Se vocês formarem um estado, um país, Estados Unidos e México e Canadá, México, 90% é católico, irmãos. Se não for 95%. Quantos milhões de católicos você vai acrescentar nos votos, nas eleições, pelo líder do super-estado? Já pensaram nisso? Aonde eles querem chegar? Que este país, que era um país protestante, vai se tornar um super-estado o quê? Católico. Queridos, em breve, Jesus voltará. O dia e a hora nós não sabemos. Mas consideremos que os tempos, com evidências bíblicas, proféticas e políticas, estão aí diante de nós. E que a graça de meu Senhor Jesus Cristo o ajude a se preparar para esse dia da volta de Jesus. Amém? Amém. Os sacerdotes do Peru dominavam as duas Américas? Antes de Colombo, antes de... Tempo que os sacerdotes lá do Peru dominavam as duas Américas e que adoravam o Deus Sol, Amaruca era a tradução da palavra terra da serpente em pé. Terra da serpente em pé. E da palavra Amaruca veio a palavra América. Terra da serpente em pé. Isso somente para informação extra, não é? Se alguém quiser depois olhar as moedas aqui, e também o artigo que temos aqui sobre os trucks, os caminhões, né, que começaram a rodar, está aqui os artigos, tá bom? Vamos cantar. Pai querido, obrigado por tua palavra, obrigado pelos teus conselhos, pelas tuas advertências, pelos teus alertas, e porque o Espírito Santo está nos mostrando o tempo em que estamos vivendo. Não sabemos o dia e a hora da tua volta, Pai amado, e do teu Filho Jesus Cristo. Mas obrigado porque o Senhor nos mostra o tempo em que vivemos e nos desperta para que nos preparemos e estejamos em pé diante do nosso Deus e Senhor. Despede-nos com a tua bênção, a tua paz, dá-nos uma semana de vitórias em Jesus Cristo. Em nome dele pedimos. Amém. Amém.